Senhoras e senhores deputados, na expectativa da chegada iminente da senhora deputada Vanias da Silva, que vamos então iniciar os nossos trabalhos. Permitem-me que cumprimente a senhora deputada Maria Adelaide Ribeiro, que pela primeira vez se junta aqui a nós. Bem-vinda. Começamos então com a distribuição de iniciativas legislativas. Temos aqui uma longa lista que, entretanto, foi ultrapassada pelo decurso do tempo e da inibição de reunirmos durante o mês de novembro. De forma que, de todas estas iniciativas, como podem ver na documentação que foi distribuída, resta-nos praticamente o projeto número 106, que aprova medidas de promoção de igualdade remuneratória entre mulheres e homens por trabalho igual ou de valor igual, relativamente ao qual os serviços de assessoria recomendam a respectiva discussão pública, e o projeto 667, que procede à alteração ao Código Penal, qualificando o crime de homicídio cometido no âmbito de uma relação de namoro. Portanto, as restantes estão agendadas para discussão em plenário, de forma que iremos aguardar que a discussão em plenário se realize para deliberar o que fazer. Senhora Deputada. Sim, da alteração ao Código Penal, que é o 667. Muito bem, muito obrigado. A senhora deputada Isabel Moreira, fica com o senhor deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, senhor Presidente. Senhor Presidente, independentemente de, sem dúvida, ter que se respeitar o envio para discussão pública aqui da PPL 106, que tem que ver com a igualdade salarial, eu suscitava a seguinte questão ao Sr. Presidente. Está na décima comissão, na Comissão de Trabalho, este diploma tem que ver com a alteração ao Código de Trabalho e, portanto, obviamente, tem conexão com a décima comissão. De resto, o despacho do Sr. Presidente, segundo até a indicação que aqui está, determina que a comissão competente é esta, a primeira, em conexão com a décima, atendendo à matéria, o que é compreensível. Acontece que Há aqui, digamos, um tratamento diferenciado, porque em março deste ano, por altura da semana do Ano Internacional da Mulher, o Partido Social Democrata apresentou um projeto de lei exatamente de alteração ao Código de Trabalho, também por causa da igualdade salarial. Nessa altura, o despacho do Sr. Presidente da Assembleia foi baixar apenas à décima comissão, e não é esta. E a décima comissão, para além da necessária consulta pública, constituiu um grupo de trabalho onde reuniu depois algumas outras propostas também de outros grupos parlamentares, projetos de resolução e por aí fora, mas a verdade é que aquilo ainda lá está. Essa iniciativa legislativa, esse projeto de lei do Partido Social Democrata ainda está nesse grupo de trabalho. Ora, atendendo a que as matérias são perfeitamente coincidentes, eu que sugeria, até aproveitando agora este período em que esta PPL tem que ir também para a discussão pública, à semelhança do que aconteceu com o projeto de lei do Partido Social Democrata, que o Sr. Presidente contactasse o Presidente da 10ª Comissão e se articulassem, porque necessariamente estas duas iniciativas legislativas vão ser, quando forem agendadas para plenário, vão ser agendadas conjuntamente, porque versam exatamente sobre a mesma matéria. A outra até já está bastante mais avançada, porque já tem quase 9 meses, mas a verdade é que ainda está no circuito das comissões. E, portanto, deixava esta nota ao Sr. Presidente, sugerindo que se encontrasse uma fórmula de se colmatar esta, deve ter sido lapso do Sr. Presidente da Assembleia, quando no despacho de admissão, porque na primeira iniciativa mandou só para a 10ª Comissão, agora manda para esta com conexão da 10ª. E, portanto, há aqui qualquer coisa que tem que ser articulada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Provavelmente o facto de nos enviarem agora é justamente o reflexo da perplexidade que foi manifestada nessa ocasião e, portanto, uma correção. Sr. Deputado Sara Madruga da Costa, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para fazer aqui uma breve intervenção em relação à PPL 102, que consta aqui da listagem 102. Consta aqui da listagem das propostas de lei nas iniciativas legislativas. Esta PPL foi debatida ontem no plenário e só para fazer aqui uma breve referência que o PSD teve a oportunidade de referir ontem que esta transição legislativa não cumpriu com as regras regimentais, nomeadamente por fazer referência a parceiros na exposição de motivos que não foram acompanhados com a referida proposta. Situação esta que, infelizmente, já tem sido prática nesta casa e, portanto, houve também, no segmento da intervenção do PSD, fazer referência ao facto de não se estar a cumprir com esta PPL o regimento no que diz respeito ao desacompanhamento dos parceiros. Houve também, da parte do Partido Socialista, a abertura para aqui na Comissão se discutir esta situação, uma vez que nós, neste momento, continuamos sem ter acesso aos parceiros destas entidades e é fundamental para nos podermos pronunciar sobre uma transição legislativa como esta, que prevê a descriminalização do crime de usurpação, perceber e ter acesso a todos os documentos e a todos os parceiros das entidades que o Governo diz que ouviu.
Informam que estão agendadas para o plenário de hoje a discussão, a aprovação e votação das três iniciativas. Sr. Deputado, queria fazer.
Se me permite, só para fazer uma precisão relativamente à informação que há pouco lhe dei. O projeto de lei do PSD de março deste ano já teve uma discussão em plenário, baixou-se em votação e está constituído o tal grupo de trabalho. O que cria aqui agora uma situação delicada, porque aparentemente quem está a tratar da especialidade é o dito grupo de trabalho. E, portanto, é de facto necessário articular-se entre as duas comissões, porque agora, para este PPL do Governo, a comissão competente está, embora com conexão com a 10, mas a comissão competente é a primeira, enquanto que relativamente ao decreto de lei, ao projeto de lei do PSD, é a 10ª. E, portanto, tem que haver aqui uma articulação, porque as coisas necessariamente têm que ser, porque eu não quero acreditar que isto tenha sido feito apenas para que o projeto de lei do PSD fique a aboborar e a proposta de lei do Governo tenha uma via verde para ser aprovada e ficarem assim com a autoria destas alterações. Portanto, faz todo o sentido, e eu reiterava ao Sr. Presidente com esta precisão, que de facto encontre uma solução com a 10ª Comissão para que estes dois projetos eu também acho que faz mais sentido serem vistos na primeira comissão. Mas a verdade é que inicialmente o outro foi enviado pelo Presidente da Assembleia para a 10ª Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Obrigado pela chamada de atenção. É evidente que há aqui uma articulação que é necessária. Pergunto se o Sr. Deputado propõe como relator no quadro dessas diligências a empreender.
Não, Sr. Presidente, o PSD pode indicar depois um relator, porque eu acho que já há deputados do PSD que estão a trabalhar no dito grupo de trabalho. Alguns, uma senhora deputada também é membro desta comissão. E, portanto, eu acho que faz todo o sentido é aproveitar o trabalho que já está feito. Mas o PSD podia depois indicar um relator para essa PPL. Só precisava era de saber exatamente quem é que está a tratar já no dito grupo de trabalho.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sara Madruga da Costa.
Presidente, não percebi aqui a resposta. Gostaria também que a Comissão confirmasse se há data desta reunião, se realmente existem neste momento, se nós podemos ter acesso aos documentos e aos parceiros, de acordo com o regimento que deviam de fazer acompanhar a PPL 102. Uma vez que já foi discutida ontem, pelos vistos, segundo a informação que estão a dar, será votada hoje. E, portanto, era importante saber se neste momento, à data desta reunião, se nós podemos ter acesso a esses documentos que, de acordo com o regimento, deviam ter acompanhado a PPL 102.
Obrigado, Sra. Deputada. Só se qualquer questão técnica o impedisse. De resto, não vejo que... pergunto se temos essa comunicação ou não. Certo. Sr. Deputado, Sra. Deputada Costa, não temos essa documentação connosco.
Ela então, não está presente na comissão. Então podia que ficasse a constar no registro desta ata que o PSD questionou os serviços da comissão para essa circunstância e que se chegou à conclusão que os documentos e os parceiros, de acordo com o regimento, o Governo devia ter feito acompanhar a PPL 102, não existem neste momento.
Não existem
não,
aqui.
Não acompanharam, se
não existem
ou não,
aqui,
nos serviços,
neste
não é?
Momento, na comissão, e de facto já não está na comissão neste momento a PPL em causa. Mas fica registado, naturalmente.
Muito bem, obrigada, Sra.
Deputada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, vamos passar adiante, não é? Pronto. Em relação aos projetos de resolução, é a mesma coisa. É, está. Ora bom, passamos então às iniciativas europeias que foram sinalizadas pela Comissão de Assuntos Europeus. A primeira diz respeito à reintrodução temporária de controlo nas fronteiras internas, portanto é uma proposta de alteração desse regime, e a segunda diz respeito a contratos de venda online e outras vendas à distância de bens e, portanto, quanto ao respectivo regime. Pergunto, tem prazos bastante apertados? Seriam necessários os relatórios a apresentação dos relatórios na próxima reunião? Pergunto quem estaria disponível para assumir estes dois encargos. Senhoras e senhores deputados, duas distribuições a fazer. Reintrodução temporária de controlo das fronteiras, contratos de vendas online de bens e outras vendas à distância. Em linha. Proposta de alteração de diretiva que diz respeito a certos aspectos que dizem respeito, enfim, não se sabe se, afinal de contas, serão mesmo as vendas online ou em linha, mas certos aspectos que dizem respeito a, não é? Contratos de vendas em linha de bens e outras vendas à distância. Sim, tem, claro. Portanto, os senhores deputados lavam as mãos desta matéria. E curvando-se perante as competências da Comissão de Economia, voltamos então às fronteiras internas, que não é da competência de outras comissões. embora com múltiplas conexões. Pergunto quem é que se voluntariza para, neste prazo curto de uma semana, apreciar as propostas de alteração às normas aplicáveis à reintrodução temporária de controlo nas fronteiras internas da União Europeia.
Sr. Presidente, há oposição da minha parte, que aproveito pela ausência do CDS, e eu fico com essa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Grão.
Também lá da vossa parte, uma grande posição.
Poderíamos criar aqui um grave precedente de distribuições à revelia, não é? Isso será apreciado em sede de incentivos à pontualidade dos senhores e das senhoras deputadas. Por indicação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a deputada Susana Amador manterá o escrutínio mais atento do programa de trabalho da Comissão Europeia. E passamos ao outro também urgente, relativo à nomeação do relator para o relatório de progresso, relativo à regulamentação das leis tramitadas por esta Comissão, aprovadas entre a nona e a 13ª legislaturas, portanto, entre 2002 e 2017. Se o Grupo Parlamentar do PSD quiser assumir o precedente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, que foi, no ano passado, a relatora, poderá reincidir. Deputado António Filipe, perdão,
estamos a falar do relatório de progresso sobre a regulamentação das leis? Eu disponibilizo-me, Sr. Presidente.
O Sr. Deputado António Filipe assume então este encargo, que também é relativamente urgente, como nos informam. Vamos então passar à apreciação dos pareceres sobre... sobre duas iniciativas legislativas e eu convidava então o Sr. Deputado José Manuel Pureza a apresentar o seu parecer relativo à Lei nº 23, que aprova o regime jurídico da entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, muito bom dia. São duas iniciativas legislativas...
Perdão, Sr. Deputado. Vai apreciar as duas...
Farei como entenderem.
Creio que, uma
creio
vez que a matéria...
Poderia justificar apresentar as duas em simultâneo, mas se entenderem que não o devo fazer, não o farei.
Creio que simplifico os trabalhos.
Faria assim. Muito bem.
Então, faz o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Trata-se de duas iniciativas legislativas sobre a mesma matéria e com a mesma finalidade e, por isso, enfim, sugeri que fizesse a apresentação em simultâneo dos dois projetos de lei. O projeto de lei do PSD e do CDS coincidem no seu objeto, ou seja, a alteração da Lei 23/2007 relativa à entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional, e ambas as iniciativas visam, no essencial, pôr termo às alterações que foram introduzidas em 2017, no corrente ano, em 31 de julho, designadamente através da Lei 59 de 2017. E, portanto, em ambos os casos, o que está em causa, ainda que com argumentos ligeiramente diferentes na exposição de motivos, o projeto de lei do PSD apelando à retoma daquilo que entende ter sido um consenso alargado no período anterior a esta alteração, o projeto de lei do CDS, o 616, fazendo o elenco do conjunto de alterações que, do ponto de vista do grupo proponente, introduziram aquilo que chamam um efeito de chamada nefasto para o nosso país, mas, enfim, salvo estas, digamos, justificações ligeiramente diferentes, há uma convergência dos dois projetos de lei em, por um lado, revogar a Lei número 59 de 2017 e em repristinar a redação anterior a esta mesma alteração. A única diferença substantiva que creio
Senhores e senhores deputados, pedia que prestassem atenção e criassem condições para o senhor deputado.
Não, isto faz-se bem, não. Então, a única questão que há realmente de assinalar de ligeiramente diferente é que no projeto de lei 616 se indica que as disposições do projeto de lei a serem aprovadas se aplicam imediatamente aos processos pendentes, que é uma disposição que não consta do projeto de lei do PSD. Portanto, Sr. Presidente, eu queria, antes de terminar, pedir desculpa de algumas gralhas que têm a ver, certamente, com a falta de revisão da minha parte, mas, designadamente, eu queria salientar duas. Uma é na página 2, relativamente ao projeto de lei 616, onde está Estado português com minúscula, evidentemente que não é o Estado líquido, é o Estado sólido, tem dias. E, por outro lado, na formatação, que tem parte segunda no fim da página e não devia ter estado. Pronto, Sr. Presidente, portanto, em suma, o que estes relatórios sugerem que seja parecer desta Comissão é que ambas as iniciativas cumprem os requisitos constitucionais e regimentais para serem discutidas em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Aguardo o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Tem a palavra.
Só para felicitar o Sr. Deputado Relator, quem eu escutei com particular atenção, que se anunciar que, obviamente, votaremos favoravelmente o seu relatório. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Não registo outras manifestações no sentido de intervir, de onde vou colocar à votação os dois pareceres de respeito ao projeto de lei 615 do PSD e o projeto de lei do CDS-PP número 616. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, com os nossos agradecimentos ao Sr. Deputado José Manuel Pereza pelo trabalho realizado. Bom, entramos então agora no ponto 6, relativo aos requerimentos que deram entrada. Temos aqui situações diversas e oportunidades de agrupar os vários requerimentos em três grupos, porventura. Os requerimentos do Grupo Parlamentar do PSD contemplam a audição do Presidente Missionário da Autoridade Nacional de Proteção Civil, Coronel Joaquim Leitão, e a audição dos membros da Comissão Técnica Independente sobre o incêndio de Pedrógão Grande, sendo certo que estes dois requerimentos foram entregues não só na primeira comissão, como na segunda comissão, na Comissão da Agricultura, perdão, na Comissão da Agricultura e Mar, e foram já objeto de apreciação e aprovação nessa comissão, tal como tive o cuidado de, previamente à nossa reunião, averiguar. Portanto, dava a palavra ao Sr. Deputado Carlos Abreu Brim. Como? A Comissão da Agricultura não estão marcadas. Faz favor, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, Sr. Presidente, na sequência desse seu anúncio de que estas audições já estavam aprovadas pela Comissão de Agricultura. Para manifestar a nossa estranheza relativamente à metodologia escolhida pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, porquanto um requerimento desta natureza em que nos é solicitada uma audição conjunta é suposto ser apresentada perante uma comissão, ser aprovada e essa comissão convidar outra comissão para se associar aos trabalhos, porque manifestamente não ocorre a nenhum grupo de parlamentar colocar mais do que uma comissão, duas ou mais do que duas, na situação de uma poder aprovar essa audição e a outra ter uma votação dissonante, até porque isso precluderia o efeito útil, ou seja, é totalmente irrelevante alguém votar contra esta audição na medida em que ela já operará. E, portanto, é uma questão metodológica. Qual é o propósito deste momento da discussão e votação? Portanto, a única coisa, presumo eu, que estará em cima da mesa é nós anuirmos em participar numa audição que já está aprovada. Certo? Não, porque, de facto, metodologicamente, não me parece, com toda a franqueza, que seja o procedimento adequado. Sempre ao longo dos anos, quando há audições que envolvem mais do que uma comissão, apresenta-se o requerimento na comissão que o proponente ou requerente entende ser competente, solicitando que, uma vez aprovada, seja convidada outra comissão a associar-se. Agora, colocar a votação em duas comissões o mesmo objeto é que, não me parece, com toda a franqueza, adequado. Iria-se quase acrescentar que era uma desconsideração para a comissão que chamada a pronunciar-se em segundo lugar, na medida em que está precludido completamente o efeito útil da sua votação. E, portanto, por isso é que eu estava a colocar a questão, Sr. Presidente. O que é que nós estamos a votar neste momento?
Nós estamos a votar. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Foi uma introdução à mesa sobre a condução dos trabalhos. Justamente era esse e outros esclarecimentos que esperávamos do Sr. Deputado Carlos Abreu Brim, que poderá agora ter em conta o que o Sr. Deputado acabou de dizer. Sr. Deputado Carlos Abreu Brim, faz favor de prosseguir a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A interpelação à mesa, o conteúdo da interpelação à mesa do Sr. Deputado Filipe Neto Brandão teria toda a razão de ser, não fora a cronologia dos factos. Isto é, nós apresentamos aqui na primeira comissão um requerimento que depois foi entendido, aliás, por uma intervenção do Sr. Deputado, que não deveria ser discutido na única reunião que existia antes do período de paragem ou de suspensão dos trabalhos para o orçamento, para o mesmo ser aprovado. E foi nessa, digamos assim, nesse impasse, me permite a expressão, que se criou, que os deputados do PSD, estou única e exclusivamente a falar nos deputados do PSD, porque há requerimentos com o mesmo objeto apresentados pelo CDS-PP, apresentaram também na Comissão da Agricultura e Mar, já que a audição era conjunta, tentando que durante o período orçamental também pudesse, ou de suspensão de trabalhos para efeitos do orçamento, também se pudesse adiantar um pouco esta questão. Obviamente que estes requerimentos foram apresentados, eu não tenho exatamente a data, mas há mais de mês e meio, julgo eu. E, portanto, é 24 de outubro. E, portanto, foi nesse lapso de tempo é que ocorreu esses factos que podem parecer estranhos ou até extraordinários, se forem narrados, como o Sr. Deputado o fez, mas já não foi recusada a discussão. Muito bem. E foi por isso, ou seja, houve coincidência, de alguma forma, temporal, dos dois, cronológica, dos dois requerimentos, porque nós não conseguimos fazer aprovar aqui, porque não houve condições para o fazer, e foi por isso que a Comissão de Agricultura e Mar, já que a audição era conjunta, tentou também pela sua vez. Acontece que depois, pela lógica da marcação das reuniões, não houve aqui nenhuma premeditação. A Comissão de Agricultura reuniu ontem, aprovou ontem, porque estava em agenda.
Não, temos aí um problema suplementar.
Ah, é?
Que eventualmente poderá pôr em causa a validade.
Então.
Estou a brincar. A Comissão de Agricultura reuniu nem período em que estava em dívida de fazer. Não sei
profundamente, mas isso já é uma questão
e,
que nos.
O que vem reforçar o que o Sr. Deputado acaba de dizer.
Pronto,
é?
Muito bem. E portanto, está aqui, está aprovado, mas isso não impede que a audição é conjunta. Penso que a primeira comissão, com toda a sinceridade, não foi posta em causa. Nem a sua dignidade, nem os poderes de inquirição e de chamar estas entidades. E eu penso que estes dois requerimentos, quer aquele que diz respeito ao ex-presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil, quer o requerimento para audição das comissões dos membros da Comissão Técnica Independente que fizeram o relatório e que é um relatório extenso, é um relatório quase que diria fecundo, é um relatório que deu origem a medidas legislativas que hoje mesmo serão discutidas no Parlamento, que deu origem a um Conselho de Ministros extraordinário feito pelo Governo, penso eu, que no final de outubro, no dia 28 de outubro, a um conjunto de medidas que são resultado desse mesmo Conselho de Ministros e, portanto, ambas as audições têm toda a razão de ser e, nesse sentido, acho que devemos acompanhar a decisão da Comissão de Agricultura e Mar e aprovar aqui estes requerimentos e ouvir estas entidades porque é do interesse dos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Marim.
Portanto,
deputado Filipe Prendão,
só para reiterar o que acabei de fazer, com esta explicação, o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim acaba por dar anuência àquilo que eu havia alvitrado, ou seja, foi perante o cumprimento regimental desta comissão que o grupo parlamentar do PS entendeu apresentar noutra comissão não tão rigorosa quanto às suas obrigações regimentais, porque o suposto da suspensão dos trabalhos era extensiva a todas as comissões e, portanto, já por si, não estou minimamente sequer a insinuar, obviamente não tenho quaisquer responsabilidades sobre a condução deste trabalho. Estou a dizer é que, a partir do momento em que há uma comissão que delibera a realização desta audição, eu penso que automaticamente se convolará esse requerimento do PS nesta, no sentido da anuência da à realização de uma audição que já está requerida. Quer dizer, não há duas audições feitas. Pois, portanto, estamos a convolar no sentido de anuir a agregar-nos à reunião que já está referida. É preciso para eu entender que é a primeira comissão que acho que é esta, que é desagradável colocar-nos na posição de estarmos a pronunciar sobre algo que já está decidido por outra. Que era suposto sermos nós a convidar a outra. Não. Só que a outra já está, já decidiu. Portanto,
muito obrigado.
Aquilo que é uma relação e um convite na anuência de um convite.
Creio que as questões procedimentais estão suficientemente esclarecidas. Temos dois requerimentos também do CDS sobre matéria análoga que deram entrada, portanto, exclusivamente na primeira comissão e que, sim, o requerimento que consta da linha C, que poderá ser considerado juntamente com estes dois primeiros que abordamos até aqui, porque já se encontra entre nós a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Sr. Deputado Vânia Dias da Silva, relativamente ao requerimento do seu grupo parlamentar para audição do anterior Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil e do novo responsável da Autoridade Nacional de Proteção Civil, General Morato Nunes, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar, pedir desculpa pelo meu atraso. Dizer, Sr. Presidente, que no essencial Já foi explanado pelo PST quais são os motivos que nos levam a querer também ouvir não só o Presidente Missionário, mas como também o atual Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Este é um acréscimo em relação, esta parte é um acréscimo em relação ao requerimento do PSD, e por isso dizer que, na nossa opinião, isto se devia fazer o mais rapidamente possível e pedir isso mesmo à Comissão, que assim aceite que seja ouvido o Presidente Missionário, querendo vir a esta Comissão para nos explicar as razões que o levaram a fazê-lo, e ouvir também o novo responsável máximo, no sentido de percebermos se sim ou não considera que neste momento existem condições para que a missão a que se propôs desenvolver são ou não suficientes para isso mesmo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Dânia Dias da Silva. Os senhores deputados entendem que podemos passar à votação dos respectivos requerimentos? Passamos.
Mas o que é que vamos votar concretamente, Sr. Presidente? É que se vamos votar a anuência à Associação à Agricultura, nós votamos a favor. Se somos confrontados com a votação que já foi feita por unanimidade na da Agricultura,
está, nós abstemos. Está inscrito o Sr. Deputado António Filipe. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu acho que vamos lá ver. Eu acho que as audições aqui propostas para uma audição conjunta com a Comissão da Agricultura, que já foram decididas para a Comissão da Agricultura, qualquer decisão que se tome aqui não afeta a decisão da Comissão da Agricultura. Essas audições far-se-ão sempre. E, portanto, nós não temos nada para decidir, porque nós não precisamos de... Os deputados não precisam de autorização. O que se vota é a anuência desta comissão para que a audição seja conjunta. Não, peço desculpa, estes requerimentos estão prejudicados pela decisão da Comissão da Agricultura. Então, se estes requerimentos fossem rejeitados, o que é que acontecia? A Comissão da Agricultura ficava impedida.
O Sr. Deputado António Filipe. Está a falar o Sr. Deputado António Filipe. Pedir que concluísse a intervenção.
Se a partir do momento em que uma decisão negativa desta Comissão, imaginemos que os relatórios, que os requerimentos eram rejeitados, a partir do momento em que essa decisão não afetaria, não podia afetar a decisão da Comissão da Agricultura, esta votação é irrelevante. Esta votação é irrelevante. A partir do momento em que uma eventual rejeição não teria efeitos, não é? Eu pergunto então qual é o efeito de que votação é esta? É uma votação sem alternativa, não é? E portanto eu creio que estes requerimentos estão, obviamente, na parte que está decidida pela Comissão da Agricultura, estão, eu diria, do ponto de vista do PSD, positivamente prejudicadas, ou seja, porque esta audição está decidida. E portanto a única questão aqui é a audição poder ser conjunta, e portanto a primeira comissão poder se associar a esta audição. Mas isso creio que é intuitivo que assim tem sido, mas nós não estamos a decidir sobre a realização da audição. E por isso é que eu acho que esta decisão, a partir do momento em que ela está decidida pela Comissão da Agricultura, eu creio que o requerimento está consumido, excepto nas entidades sobre as quais não existe ainda uma decisão da Comissão da Agricultura.
Muito obrigado, Sr. Deputado Doutor Filipe. Sr. Deputado Vânia Dias da Silva, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dizer que eu percebo o que acabou de dizer o Sr. Deputado António Filipe, mas convinha lembrar que a primeira comissão pode decidir uma coisa igual à da Comissão de Agricultura e pode pedir que também aqui seja ouvido. Não faz muito sentido. Faz sentido que seja ouvido conjuntamente para pouparmos tempo a toda a gente. Mas não invalida isso. O facto de ter sido aprovado na primeira comissão, na Comissão da Agricultura, não invalida que também aqui se aprove a mesma coisa, porque já dezenas de vezes aconteceu terem sido ouvidas as mesmas pessoas em comissões diferentes. E, portanto, isso, uma coisa não invalida a outra. Que é mais prático fazer-se conjuntamente, não tenho dúvidas. Mas uma coisa não invalida a outra. Outra coisa diferente é o requerimento do CDS, que primeiro não pede que seja feita em conjunto com a Comissão da Agricultura, nenhuma das audições, sendo que acrescenta uma outra audição que é do atual Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil. E, portanto, sobre o requerimento do CDS, quanto mais não seja sobre a segunda parte do requerimento do CDS, obviamente terá que recair uma votação a vencer a tese e a vingar a tese de que está prejudicada esta votação da primeira parte, que não me parece francamente estar, porque uma coisa, como disse, não invalida a outra. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Varias da Silva.
Peço desculpa. Na parte do Presidente Missionário, a audição seria sempre só uma. No... Aprovada que já está, certo, ok, é só isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Varias da Silva. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Oh, Sr. Presidente, eu espanto-me até ao ouvir a intervenção do Sr. Deputado António Filipe, com a experiência parlamentar que ele tem, espantou-me imenso, quer dizer, porque de facto é completamente diferente, as coisas são completamente diferentes. Uma coisa é ver uma audição determinada por uma comissão qualquer, neste caso a Comissão da Agricultura, e nós, deputados da primeira comissão, como qualquer deputado deste Parlamento, entender ir lá à comissão, ir à reunião e assistir à audiência. Coisa completamente diferente é haver uma audição que é determinada conjuntamente por mais do que uma comissão. Eu não quero acreditar que o deputado António Filipe tenha dito que é completamente igual, que é para que os deputados desta comissão que não queiram ir à audição não levarem falta. Porque se for aprovado aqui nesta comissão, há uma convocatória para os deputados desta comissão. E se faltarem à audição, levam falta. Têm que estar na audição. E, portanto, a diferença é toda. Há toda a diferença. Não venham cá com artifícios dizendo que ela realiza-se à mesma. Com certeza que se realiza, mas formalmente é completamente diferente. Uma coisa é esta comissão aprovar, realizar essa audição, naturalmente que aproveitando o facto de haver outra comissão que também quer fazer essa audição e não a repetir, não a duplicar e, portanto, associar-se, o Sr. Presidente acertará com o Presidente da outra comissão para que a audição seja conjunta. E os deputados desta comissão são convocados, como são convocados os deputados de outra comissão, coisa completamente diferente, é pura e simplesmente nós dizermos, ah, já não vale a pena, porque a agricultura já convocou e quem quiser aparece lá. São coisas completamente diferentes. E, portanto, Sr. Presidente, eu peço de facto que seja votado por uma razão, não tem que ver com a questão das faltas. A questão das faltas é uma consequência. Tem que ver com uma questão que para mim é essencial. Seria impensável para quem... olho para os trabalhos da Assembleia da República, que a primeira comissão que tem a responsabilidade que tem relativamente à proteção civil não determinasse ouvir a comissão independente e, eventualmente, também os responsáveis da proteção civil. Seria impensável que a gente achasse que pedimos, pura e simplesmente, comparecer a uma audição que a agricultura vai fazer sobre a matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Não, é só para... Só para, quase concordando, sim, com todas as considerações do Sr. Deputado Luís Marques Guedes, concluir exatamente que foi precisamente com a explanação que acaba de fazer que demonstra que a situação está completamente invertida, ou seja, deveria, precisamente pela importância e pela conexão de ser a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias a deliberar esta audição e convidar depois a agricultura. O que o Sr. Deputado António Filipe disse, e bem, é que tendo sido invertido, do ponto de vista substantivo, estas audições já estão terminadas. Portanto, a minha pergunta inicial era precisamente este... Não, não é isso.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, se me permitem, temos aqui estes três requerimentos, evidentemente, mantendo os três requerimentos, eles terão de ser votados, não é? Salvo se, relativamente aos autores de algum deles, houver alguma nuance ou alteração que agora seja proposta. Pedi aos senhores deputados para terem, e senhoras deputadas, que tivessem atenção o seguinte. O requerimento do PSD e do CDS relativamente à Autoridade Nacional de Proteção Civil não coincidem. Além disso, o requerimento do CDS não foi apresentado em nenhuma outra comissão, fazendo apenas a sugestão da conexão com a agricultura. No que...
Mas não foi apresentado, não é?
Sim. Certo. Portanto, Portanto, temos três requerimentos. O primeiro diz apenas respeito à audição do Presidente de Missionário. O do PSD já foi apresentado e aprovado na Comissão da Agricultura. O segundo diz respeito à audição dos membros da Comissão Técnica Independente, também para audição conjunta, também lá apresentado e aprovado. O terceiro, do Grupo Parlamentar do CDS, diz respeito à audição do anterior Presidente e do novo, e não foi apresentado na Comissão da Agricultura, é aqui que está a ser apresentado pela primeira vez. Tendo em conta isto, creio que poderíamos agora, com uma rápida inquirição aos grupos parlamentares, proceder à votação. Portanto, peço às senhoras e aos senhores deputados.
Mas quer votar conjuntamente?
Não. Tendo em conta a natureza diversa de cada uma de cada um dos requerimentos, não é? Portanto, pergunto aos autores dos respectivos requerimentos, ao deputado Carlos Abreu Amorim. Sim.
Sr. Presidente, só para facilitar a tarefa, eu partindo do princípio que todos os requerimentos vão ser aprovados, parece-me, pelo menos pelo silêncio das outras bancadas, eu acho que podíamos votar as três audições, as quatro audições, no fundo, que aí estão, não é? Não, três. É a Comissão Independente, o Joaquim Leitão e o Morato Nunes. Votar as três audições e depois incumbir o Sr. Presidente de, relativamente àquelas que coincidem com as da Agricultura, consertar para que a audição seja conjunta. No caso do Morato Nunes, é perguntar apenas à Agricultura se eles querem associar ou não. Não sei se querem, porque o CDS pede para a audição do Morato Nunes é para ele vir cá falar sobre a estratégia de proteção civil. Pode ser que a agricultura tenha interesse ou não, mas é matéria desta comissão, claramente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Não, apenas para referir que achamos que a votação deve ser separada.
Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, tinha intenção de voltar a intervir sobre esta matéria? É. Portanto, não havendo acordo quanto à metodologia da votação, temos estes três requerimentos que vamos votar separadamente. Peço a atenção das senhoras e dos senhores deputados. Vamos então votar separadamente os três requerimentos que temos vindo a debater. Vamos votar separadamente, está decidido, estou a informar, Sr. Deputado. Senão não saímos daqui hoje. Vou pôr à votação o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, que requer a audição do Presidente Missionário da Autoridade Nacional de Proteção Civil, Coronel Joaquim Leitão. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição dos membros da Comissão Técnica Independente sobre o incêndio de Pedrógão Grande. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Terceiro requerimento, este apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS, para audição, em primeiro lugar, do anterior Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil e, em segundo lugar, do responsável máximo atual da mesma Comissão. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Vamos então agora passar ao requerimento apresentado pelo CDS para audição do coordenador da Unidade de Missão para a Valorização do Interior, engenheiro João Paulo Marçal Lopes Catarino. Sr. Deputado Telmo Correia, tem a palavra.
Sr. Presidente, não vou gastar muitas palavras, parece-me bastante evidente, não é? Tanto designada, nomeada e em funções esta unidade de missão e, pelo que sabemos, e vamos sabendo pela comunicação social, a trabalhar em pleno, da nossa parte e do nosso ponto de vista, faz obviamente todo sentido, até porque esta audição não ocorreu ainda, que possamos ouvir, possamos saber o que é que está a ser feito, como é que está a ser feito, enfim, se a unidade de missão está, que avaliação é que faz até da sua própria atuação, dos meios que tem ao dispor e das condições, e no fundo é essa basicamente a nossa intenção, não mais do que isso, e portanto penso que o requerimento é autoexplicativo, não gastarei mais palavras nem tempo.
Muito obrigado, o Sr. Deputado Telmo Correia. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Sr. Presidente, eu queria questionar o Sr. Presidente, mais do que qualquer Sr. Deputado, relativamente à admissibilidade nesta comissão deste requerimento, nestes pressupostos. Porque aquilo que estamos a falar, e, portanto, é óbvio que a matéria é pertinente, é relevante, mas estamos a falar, para apuramento, e cito, das ações e medidas de recuperação dos danos causados pelos incêndios, situação dos projetos de revitalização económica e social da respectiva área, as suas consequências sobre as economias locais, e solicita uma eventual reunião conjunta com a Comissão de Agricultura e Mar. Ora, sucede que estas matérias são, inequivocamente, também relacionadas com a Comissão de Ambiente e Ordenamento do Território, até diria primacialmente relacionadas com ela e a Comissão de Economia e Obras Públicas, que são onde estão o acompanhamento dos projetos de revitalização, e aliás, esta entidade é tutelada pelo Ministro Adjunto, portanto, precisamente no seu diálogo com a Comissão de Ambiente e Ordenamento do Território. E, portanto, a questão que coloca é uma questão de distribuição, não é questão de... É esta comissão, porquê? Sou pena de entrarmos agora, de facto, recorrentemente num conflito de competências com as comissões todas, portanto... É que ainda por cima, se fosse a endereçar à Comissão de Ambiente e Ordenamento do Território, eu acho que estava precludido. Era ela, seria essa, e nós indiretamente. Agora, manifestamente, a Agricultura e Mar é que já me parece que... A Agricultura e Mar, que eu saiba, posso estar equivocado, mas os projetos de revitalização económica e a implicação sobre as economias locais, manifestamente, não me parece que conste das suas competências. Porque, de facto, diferentemente da outra situação que acabámos de votar, que se prende com as medidas... de proteção civil e conexas diretamente com as nossas competências, é inequívoco. Agora, esta competência, até por força da relação da Assembleia com o Ministro da Tutela, é da Comissão de Ambiente e Ordenamento do Território. Era essa a questão, e a economia.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria dizer que nós não temos qualquer dúvida em votar favoravelmente esta audição. Mas de facto... Há aqui um problema que tem a ver com a distribuição de competências entre as comissões, sendo que esta comissão, por vezes, tem sido, de certa forma, enfim, não acusada, mas, enfim, tem havido há um pouco a ideia de que esta comissão, por ser a primeira comissão, que se assume um pouco como invasiva de competências de outras. E eu creio que a questão aqui é questionável, ou seja, a unidade de missão tem competências transversais, tem que ver com muitas comissões, qualquer comissão encontrará alguma conexão com as suas competências, embora quer me parecer que talvez de facto a do ambiente e ordenamento do território seja aquela que até tem mais uma conexão mais estreita. E portanto, eu não sei, talvez sugeria, não sei se o CDS não quer refletir um pouco sobre o enquadramento desta audição, porque talvez seja considerado pelas outras comissões um pouco abusivo ser a primeira comissão a chamar a si... Provavelmente a primeira vez que esta unidade de missão é ouvida nesta Assembleia. E, portanto, eu creio que faria algum apelo aos proponentes, sendo que, da nossa parte, não há nenhuma dúvida em aprovar.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Antes de passar a palavra, vou...
São mesmo isso. Não, é só inciso na sequência desta intervenção. Eu também quero tornar equívoca. Não decorre da minha intervenção que havia oposição do PS. Estamos no mesmo registro do deputado António Filipe. Votaríamos favoravelmente. De facto, temos é que acho.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Daria depois por fim a palavra ao CDS, mas... Certo, foi interpelado. Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu revejo-me naquilo que disse o deputado António Filipe. É evidente que o problema não é nosso. O problema não é problema. A questão que o CDS... que leva o CDS a solicitar esta audição, e do meu ponto de vista bem, é que, de facto, esta entidade, independentemente do nome que o Governo lhe entendeu dar, aquilo que tem vindo a público relativamente às atribuições que lhe foram cometidas é que ela, de facto, tem competências transversais e vai exercer funções que tocam desde matérias que têm a ver com a prevenção contra incêndios, com matérias que têm a ver com a reconstrução ou o apoio à reconstrução, aonde mexe com esta Comissão e mexe com a Comissão da Agricultura, porque a reconstrução não é só de casas, também é dos territórios e das florestas, e portanto, também tem que ver com a agricultura, tem com certeza que ver com o ordenamento do território. Portanto, da parte do PSD, queria deixar também a indicação de que estamos totalmente de acordo com esta audição, mas revejo-me naquilo que disse o deputado António Filipe, e atrevia-me a fazer uma sugestão, se o CDS concordasse, obviamente, que era haver, digamos, uma aprovação preliminar da parte da Comissão, como parece todos os grupos parlamentares estão nesse comprimento de onda, e mandatarmos o Sr. Presidente para o Sr. Presidente articular com os outros, se não houver reunião da Conferência de Presidentes, porque eu não sei se continua a haver ou não, embora regimentalmente ela exista. Não está agendado. Então, o Sr. Presidente... mandatar o Sr. Presidente para articular, pelo menos com o Presidente do Ordenamento do Território e o Presidente da Agricultura, dando nota da intenção desta Comissão de levar a cabo a audição a esta entidade, esta estrutura de missão, e saber se eles querem fazer uma reunião conjunta ou não.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sr. Deputado Telmo Correia.
Era, Sr. Presidente. Enfim, o Sr. Deputado Marques Guedes, com a sua experiência e bom senso, vem, de resto, resolver aquilo que eu já teria querido resolver na sequência da intervenção, quer do Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, quer António Filipe. Porque eu compreendo a dúvida e, de facto, essa dúvida foi a dúvida que nos assaltou, por assim dizer, desde o início. Porque aonde e como? Quer dizer, porque, e se calhar nós, enfim, eu e a deputada Vânia Dias da Silva, como a origem desta missão, desta unidade de missão, são os incêndios e a situação em Pedrógão Grande, de resto está bem expresso na decisão do Governo que lhe dá origem, não é? Está bem expresso que isto vem dos incêndios, como grande parte da matéria relacionada com os incêndios, com a proteção civil e tudo o que lhe é conexo é acompanhada no âmbito desta Comissão, nós tomámos a iniciativa por essa razão. Mas eu compreendo, obviamente, que aceito isso. De resto, essa dúvida colocou-se não só em relação a esta entidade, como em relação ao próprio Ministro. Estará recordado, o Sr. Presidente até em sede de audição no Orçamento de Estado, porque o Sr. Ministro Adjunto reporta-nos, de facto, um bocado para a figura do Ministro sem pasta. Reportando-nos para essa figura, em que Comissão responderia ao Sr. Ministro, sobre que matérias e em que termos, não é? Ficou-nos até um bocadinho também essa dúvida. E, portanto, eu acho que resolveríamos esta matéria se puséssemos, enfim, se julga avisado ouvir o coordenador, pode-se pôr nesta comissão ou não, em reunião conjunta com as comissões de Agricultura e Mar e Ambiente e Ordenamento do Território. O Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, desse ponto de vista, tem toda a razão. E, portanto, a aprovação desta nossa iniciativa significaria que há disponibilidade desta comissão para ouvir e aguardaríamos pela decisão das outras comissões para esse efeito, não é? Quer dizer, ou seja, esta comissão não estaria a decidir ouvir nem requerer a presença, estaria a decidir que há disponibilidade e interesse da nossa parte em que o responsável desta unidade seja
ouvido. Muito obrigado.
Ouvido. Preferencialmente em conjunto com as outras comissões.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Creio que está suficientemente claro. Iríamos então votar o requerimento, considerando a adição das comissões de ambiente.
Agricultura já está.
A agricultura já está. A adição da eventual audição conjunta também, portanto, com o ambiente. Diligências a que a comissão procederá, caso o requerimento seja aprovado, como se espera. Pergunto, vou para a votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos então ao requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para audição do Conselho Superior da Magistratura, na sequência de notas emitidas por este Conselho à Comunicação Social, a propósito de um acórdão do Tribunal da Relação do Porto relativo a um caso de violência doméstica. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estranhamente, este requerimento tem a ver com competências apenas da primeira comissão. Não creio que possa contender com quaisquer outras comissões. Eu creio que ele é apodíctico, penso que
aliás, como decorre já da introdução feita pelo Sr. Presidente, trata-se também de um requerimento, agora respondendo há um bocado ao Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, que também foi apresentado há mais de um mês, ele entrou no dia 26 de outubro, e foi exarado na sequência das, como o Sr. Presidente acaba de referir, das notas do Conselho Superior da Magistratura, duas notas, a propósito de um conhecido acórdão que ocupou o espaço mediático e, para além dele, várias intervenções para além desse extravasou, aliás, em muito o espaço mediático, e que se refere, no que diz respeito às nossas competências, à referência que é feita de que o Conselho Superior da Magistratura entendeu recordar publicamente que, nos termos legais, os juízes em funções dos tribunais superiores não se encontram sujeitos a inspeções classificativas ordinárias. E, ora, obviamente, essa referência, em nosso entender, como se encontra plasmado no requerimento, admite, do mesmo modo pode ser interpretada como significando, obviamente, a concordância com o regime em vigor, mas pode também ser interpretada como significando que o regime que se encontra estatuído para as inspeções a juízes é merecedor de reparos e, como tal, carecido de revisão. E eu recordo que no próprio dia em que este requerimento deu entrada, uma intervenção pública do Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, para além de referir que a manifestação de crenças pessoais, estados de alma, formulações de linguagem e subjetividade excessiva não são prestáveis como argumentação e não contribuem para a qualidade da jurisprudência, acrescentou, e essa parte é-nos particularmente pertinente, que dizia nesse mesmo dia o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que é necessário que seja repensado o regime de recursos que foi profundamente modificado de forma silenciosa, sem estudos adequados, sem análises quantitativas nem perspectivas sistémicas, e que o Supremo Tribunal de Justiça está, de facto, afastado desde 2007 da intervenção e decisão em matéria e questões de processo penal, especialmente quando esteja em causa a concretização e o respeito por direitos fundamentais. Ora, esta asserção interpela-nos a todos, maiormente ao legislador, e, portanto, como nós concluímos, no respeito integral do princípio da separação de poderes, mas dando igualmente expressão ao princípio complementar da interdependência que pressupõe a capacidade de reflexão partilhada entre os valores e princípios da nossa ordem constitucional, entendemos que se justifica completamente uma audição do Conselho Superior da Magistratura para trocarmos impressões sobre estas matérias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, neste caso, ao contrário do que é de regra, eu acho que a dilação temporal entre a apresentação do requerimento e a apreciação que estamos aqui a ter foi extraordinariamente oportuna. Porque, embora compreendendo perfeitamente, digamos, a razão de ser e a preocupação que subjaz a este requerimento, eu acho que há uma coisa em que a Assembleia da República nunca pode cair, que é na tentação de influenciar uma decisão qualquer num caso concreto. Independentemente das considerações sobre as relações de separação e interdependência de poderes, todos conhecemos esses princípios, mas o que parece é, e portanto parece-me evidente que se a Assembleia correr a chamar o Conselho Superior de Magistratura, quando o Conselho Superior de Magistratura divulgou publicamente que abriu um inquérito sobre um determinado assunto, a leitura óbvia que é feita é de que a Assembleia da República quer influenciar ou quer fazer uma qualquer pressão no sentido da decisão ou, enfim, da apreciação que o Conselho Superior de Magistratura está a fazer relativamente a um inquérito em concreto. E, portanto, eu acho que, neste caso, a dilação temporal foi bastante oportuna. Acho até que convinha esperar mais algum tempo, porque, tanto quanto eu sei, a não ser que me tenha escapado alguma coisa, ainda não há notícia da apreciação do caso concreto por parte do Conselho Superior de Magistratura estar concluída. E, portanto, no meu caso, eu pessoalmente, eu sugeriria vivamente, tenho todo o interesse em ouvir o Conselho Superior de Magistratura sobre estas matérias, mas em abstrato, não, foi enfatizado, mas as datas, em política o que parece é, e ter reagir a quente, é essa a chamada de atenção que eu estou aqui a fazer, podem não concordar comigo, reagir a quente eu acho que é um péssimo princípio. Um péssimo princípio e, principalmente, um péssimo princípio em termos de relacionamento institucional da primeira comissão,
da Assembleia da República com o Conselho Superior da Magistratura. E, portanto, eu penso que a posição mais avisada era aprovarmos, obviamente, penso eu, pelo menos a parte do PSD, aprovarmos esta audição, mas sugerir que esta audição ocorresse numa altura em que o Conselho Superior da Magistratura já tenha tomado posições sobre esta matéria, para não haver qualquer tipo de leitura de que esta audição pretende influenciar uma qualquer decisão que o Conselho Superior de Magistratura venha a tomar sobre a matéria. Para nós, o que está aqui em causa é a reflexão, como diz também o requerimento subscrito pelos deputados do Partido Socialista, uma reflexão partilhada sobre o que está por trás deste tipo de situações e não desta situação em concreto. Esta situação em concreto pode ter sido a gota d'água que fez transbordar um copo. Tudo bem, mas devemos refletir em abstrato sobre o que está aqui por trás. E, portanto, deixava um bocadinho esta sugestão sobre a oportunidade ou o calendário, o timing de marcação desta audição, que, do nosso ponto de vista, não devia coincidir com o período em que o Conselho Superior de Magistratura ainda não tomou uma posição sobre a matéria.
Muito obrigado. Portanto, o Sr. Deputado Luís Marques Guedes sugere que, independentemente da pertinência do requerimento, não é, que ele ocorresse no momento mais oportuno, tendo em conta o processo que está em curso.
Sr. Presidente, concretizando em novos ideias, acho que ele pode perfeitamente ser votado. Da nossa parte, estamos disponíveis para votar favoravelmente esta audição. Pedíamos era que a marcação desta audição pela parte do Sr. Presidente fosse concertada com o Conselho Superior para o momento posterior ao Conselho Superior ter arrumado este assunto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Telmo Correia, tem a palavra.
Sr. Presidente, um pouco no mesmo sentido, para dizer que nós, obviamente, votaremos favoravelmente esta audição, e, obviamente, sem deixar de registar o seguinte, quer dizer, o próprio Partido Socialista, como requerente nesta mesma matéria, não deixa de reconhecer a relevância, a importância e a sensibilidade que tem numa matéria deste tipo o princípio da separação de poderes, quer dizer, portanto, está lá como é evidente. E essa teria que ser a cautela evidente, que de resto fez alusão também o Sr. Deputado Marques Guedes. Agora, quer dizer, por um lado, uma pronúncia do Parlamento sobre casos concretos parece-nos um pouco complexo, porque poderia dar, de facto, a ideia que o Parlamento quereria interferir em casos concretos, como aqui foi dito e bem pelo Sr. Deputado Marques Guedes. No entanto, se existir, enfim, num determinado tribunal ou numa determinada zona do país, ou seja, o que for, uma série de decisões que nos parecem ter um caráter preocupante, contrário aos princípios constitucionais, contrário, quer dizer, não há razão também do nosso ponto de vista para que não haja diálogo entre órgãos de soberania, por assim dizer, ou seja, a existência da separação de poderes não impede que os órgãos de soberania não se possam encontrar e dialogar. E, portanto, eu acho que é nesse princípio e nesse espírito que esta audição deve ser feita, não sobre um caso em concreto, mas sobre, enfim, uma sensibilidade, por assim dizer, ou o acompanhamento de uma determinada sensibilidade que, do nosso ponto de vista, faz sentido que seja acompanhada e seja refletida. Não acho que seja também uma audição urgente. Acho que, se decorrer algum tempo, deve ser articulada e combinada, mas nós votaremos favoravelmente, obviamente, e achamos que a questão é relevante e merece acompanhamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Posso informar que, informalmente, encontrei o Sr. Presidente do Conselho Superior da Magistratura, com quem abordámos esta questão, precisamente com as preocupações que todos os Srs. Deputados e Sras. Deputadas aqui exprimiram. Não havendo novos pedidos de intervenção, e então colocar à votação, nos termos que consensualmente aqui foram explícitos. Quem vota contra, quem se abstém, está, portanto, aprovado por unanimidade e daremos andamento nos termos apreciados. Vamos passar então ao último requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, no sentido da inclusão de um ponto autónomo na próxima audição regimental da Sra. Ministra da Justiça, relativo à discussão do relatório Olhar o Futuro para Guiar a Ação Presente, relatório sobre o sistema prisional tutelar, que foi publicado em setembro. Sra. Deputada Sandra Cunha, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente já disse tudo. O requerimento pretende exatamente isso e apenas isso, a inclusão num ponto autónomo na próxima audição à Ministra da Justiça, da discussão sobre este relatório, que importa, enfim, perceber um bocadinho melhor a estratégia que se pretende implementar até 2027 e, portanto, é apenas isso, a inclusão num ponto autónomo da audição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha, Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, a única questão que eu coloco aqui, Sr. Presidente, é não percebo bem o que é que se pretende com a história do ponto autónomo. Se a audição é regimental, é sobre todas as matérias que a Ministra, que o Ministério e a Ministra têm.
Sim, mas
têm
acontecido, têm audições regimentais, o auditamento.
Eu sei, já lá
vou. Faz continuar, Sr.
Já lá vou. Porque, de contrário, se a moda pegasse, as audições regimentais passavam a ter uma espécie de ordem, uma agenda, tipo Conselho de Ministros, com vários pontos que o Ministro tinha que vir aqui responder. Não é o caso. Cada deputado questiona o Ministério sobre as matérias que entende. E desse ponto de vista, o Bloco de Esquerda, ou os requerentes deste requerimento, estão completamente à vontade, são livres, de colocar à cabeça da sua intervenção esta apreciação. A pergunta que eu faço, Sr. Presidente, conhecendo os antecedentes, como o Sr. Presidente agora lembrou e bem, é se aquilo que se pretende é que haja, depois da audição regimental, uma nova grelha, ou uma grelha suplementar de tempos, para se falar sobre este relatório. Porque fico com esta dúvida. Porque se não é essa a intenção, o requerimento não serve para nada, com toda a franqueza. A não ser para alertar a Sra. Ministra de que vamos perguntar sobre isto e não gostaríamos que a Sra. Ministra dissesse que não vinha preparada para falar sobre o assunto. Mas não será o caso, com certeza, ainda por cima de um partido que apoia o Governo e, portanto, tem os pontos de contacto para avisar a Sra. Ministra de que vai querer falar sobre esta matéria, como é evidente. E, portanto, eu pergunto é se a intenção é criar uma grelha autónoma ou suplementar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Marques Guedes. Sra. Deputada Sandra Cunha, pretende explicitar. Sra. Deputada Sandra Cunha, faça favor.
O objetivo do Bloco de Esquerda com este requerimento é precisamente porque este relatório e esta estratégia que se pretende implementar de danos tem e terá a importância, uma importância enorme no sistema, no nosso sistema prisional, e portanto o objetivo é de facto autonomizar, garantindo que a discussão acerca desta estratégia que se pretende implementar tem o seu espaço e o seu tempo. E, portanto, que não é, enfim, limitada por questões, por outras questões e ofuscada por outras questões. É isso.
Muito obrigado. Deputada, penso que podemos passar à votação.
Eu questiono só, ficou claro que o Bloco pretende é uma grelha autónoma. Se pode ser no mesmo dia, porque as grelhas regimentais já são grelhas, quer dizer, a gente não tem grelhas regimentais, são tempos... Mas, enfim, o Sr. Presidente gerirá...
Tem que dar duas voltas.
Bom, vamos tentar, então, aprovar grelhas para a Comissão de Assuntos Constitucionais, seguindo as sugestões que foram apresentadas. Sr. Deputado Carlos Abreu Brim, desculpe, tinha pedido a palavra e...
Não, é uma questão muito simples, que é a seguinte, é que eu chamo a atenção que a inserção de pontos autónomos em... audições, de acordo com aquilo que eu me lembro, não aconteceu em audições regimentais. Aconteceu realmente com a Sra. Ministra da Administração Interna, mas era uma audição extraordinária, por isso é que havia a necessidade de incluir um ponto. Agora, dado o facto de não haver grelhas, isso significa que temos que dar duas voltas, se me permitem a expressão, duas rondas, a primeira e a segunda ronda e depois as perguntas avulsas, em cada um dos pontos. Eu, com toda a sinceridade, não vejo numa audição regimental a necessidade disto acontecer, porque os deputados na primeira comissão não estão sujeitos a tempo e, portanto, é uma questão de razoabilidade e, portanto, pode-se inserir o tema que se quiser, sem haver necessidade de fazer as rondas, digamos assim, por pontos autónomos numa audição regimental. É a minha opinião, Sr. Presidente.
Muito Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Marim. Sr. Deputado Telmo Correia, faz o favor.
Sr. Presidente, só o seguinte, quer dizer, tanto quanto eu me lembro, e enfim, espero não cometer nenhum erro, nós próprios CDS já propusemos uma audição extraordinária, estou-me a lembrar, por exemplo, com a anterior Ministra da Administração Interna, que ficou marcada para o mesmo dia da audição regimental. E nesse caso o que nós fizemos foi essa audição extraordinária. Começou e acabou, o partido que a pediu pôde iniciar, como é normal, e a seguir passámos para a audição ordinária. Isto seria mais normal o Bloco de Esquerda pedir isso. E não sei se é isso que quer, se não é isso que quer. Para nós é mais ou menos indiferente, quer dizer, portanto, nós não temos problema que haja uma audição extraordinária antes da audição regimental, não temos problema nenhum de uma forma ou de outra, não é? Quer dizer, de resto, votaremos favoravelmente ou abster-nos-emos porque nos é mais ou menos indiferente, mas não é bem isso que é pedido. Isso é possível, mas não é isso que é pedido.
Senhores deputados, já aconteceu... num sentido inverso, no passado, de haver um requerimento de audição, ser ou coincidir com a data próxima da realização das audições ordinárias e de se conjugar para evitar a repetição de deslocações e a sobrecarga da agenda da nossa comissão. Procuremos então articular isto com o Sr. Ministro da Justiça, da melhor maneira, inserindo como um ponto autónomo na audição regimental, se o requerimento for aprovado, este o ponto que foi proposto. Vou então colocar... Faz a favor, Sra. Deputada.
Só para esclarecer, efetivamente nós não colocámos um pedido de audição extraordinária porque se aproximava e porque estava prevista a audição regimental e, portanto, foi um pouco, foi por isso, o objetivo é de facto que seja um assunto autónomo, um assunto tratado separadamente e, portanto, a forma pela qual ela se concretizará, enfim, se calhar realmente articulando com a senhora ministra será a melhor solução, a melhor forma de o melhor método para encontrar a melhor solução para isso acontecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Vou colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Senhoras e senhores deputados, temos várias petições.
Senhor Presidente.
Para admitir.
Sr. Presidente, há um requerimento ainda do CDS.
O requerimento do CDS será apreciado nos outros assuntos, Sr. Deputado. Entrou ontem, às 6:30 da tarde, foi apreciado por mim às 7:00 da noite e foi distribuído a todos os senhores deputados.
Está bem, Sr. Presidente, com certeza, é só para... Podia haver um esquecimento, precisamente por isso que está a dizer, podia haver um esquecimento.
Muito obrigado. Senhora Deputada, Andréia Neto.
Senhores Deputados, relativamente a esta petição, e uma vez que na nota de admissibilidade existe aqui uma sugestão para que ela seja remetida para o grupo de trabalho, eu fazia também aqui, deixava em cima na discussão, o envio da mesma para o grupo de trabalho que trabalha esta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Faz o favor.
O Sr. Deputado José Silvano pode ficar com a mesma, uma vez também que é coordenador do grupo de trabalho.
Penso que não. Ah, Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Sr. Presidente, é apenas um reparo, que é o seguinte. Trata-se de uma nota de admissibilidade e, portanto, vai ser nomeado relator. E, portanto, e o que sugere aqui, afinal, é que lineasse e envie desde já a petição ao Grupo de Trabalho de Alteração da Lei da Nacionalidade e, B, que se envie aos grupos parlamentares para ponderação acerca da discussão e oportunidade da aprovação de alterações legislativas e para o Ministério da Administração da Justiça. Ora bem, quero parecer que esta linha B é da competência do relator, ou seja, havendo já um grupo de trabalho constituído, eu acho que não se perde rigorosamente nada em que o grupo de trabalho que está a trabalhar sobre alterações legislativas tenha conhecimento desta petição. Agora, outras diligências, como designadamente enviou ao grupo parlamentar, eu creio que aí isso já deveria ser objeto de ponderação pelo próprio relator.
Muito bem.
É porque isso costuma aparecer no final, nas conclusões, no parecer final do relator.
Sr. Dr. Filipe, é esse o entendimento dos serviços responsáveis pela elaboração da nota de admissibilidade? Portanto, fica distribuído ao Sr. Deputado José Silvano. Vamos considerar a petição número 393, que diz respeito ou solicita a adoção de medidas para suprir a perda de capacidade operacional dos serviços estrangeiras e fronteiras. Tem um único subscritor. Não havendo... O Sr. Deputado Marcos Guedes entende que não ouvi, foi um comentário.
Foi um comentário, eu acho que esta é daquelas comissões que está na fronteira da não admissão, porque manifestamente isto é matéria que compete ao Governo, não compete à Assembleia da República.
Um conjunto de 10 petições que incidem sobre a mesma questão, criação da carreira de quadros superiores da Proteção Civil, de gestão de emergência. São 10 petições com idêntica finalidade. Criação da carreira de quadros superiores da Proteção Civil, gestão de emergência. Portanto, não estamos obrigados a nomear relator. Pergunto qual é a disponibilidade. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, faça o favor.
Com toda a franqueza, quer dizer, isto é o comentário que eu tinha feito na petição anterior. A moda pega. Porque, manifestamente, isto não é competência da Assembleia da República. A Assembleia da República não cria estas, não tem competência para esta matéria. Isto devia, pura e simplesmente, ser interferido à admissão. Porque senão, quer dizer,
os sindicatos passam a tratar com a Assembleia da República como tratam com as tutelas, quer dizer, e nós não somos as tutelas deles.
O deputado propõe que seja rejeitada a admissão da petição.
E isto nem sequer são forças e serviços de segurança, portanto, com toda a franqueza.
Muito bem, então, o Sr. Deputado propõe que seja não admitida este conjunto de 10 petições. Eu não tomo a iniciativa de o fazer, não é? Portanto, a nota de admissibilidade propõe a convolução, no pressuposto, naturalmente, da sua prévia admissão. Podemos então, vamos submeter a votação, não ouço outras opiniões, nem convergentes, nem divergentes. Bom, Srs. Deputados, temos de decidir se aceita a sugestão de serviços de admissão e convolução ou não. Se pura e simplesmente não se admite. Sr. Deputado Isabel Moreira, tem a palavra.
Eu não percebo porque que não. Eu também sou muito crítica da permissividade excessiva em relação às petições. Mas efetivamente a Assembleia da República pode criar carreiras através de projetos de lei.
Não deve. Pode?
Não deve. Não, um regime de carreira. Exatamente.
Sr. Deputado António Gameiro, faça o favor.
Sr. Presidente, eu não tenho a pretensão de resolver coisa nenhuma, mas eu sinceramente acho duas coisas. Eu compreendo a argumentação do deputado Marcos Guedes, tenho duas dúvidas. Primeiro, a primeira é se inclusivamente a termos pronunciar sobre esta matéria se seríamos a comissão competente ou não, não é? Uma vez que se trata de matérias estritamente de carreiras e do trabalho, portanto normalmente são analisadas no âmbito do trabalho. Ainda assim, e a segunda é se devemos deixar qualquer petição deste tipo sem resposta, o que resultaria da não admissibilidade. E, portanto, eu acho que mesmo que seja uma pronúncia, enfim, mais simples, mais liminar, seja o que for, eu acho sempre preferível que o Parlamento se pronuncie.
Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Deputado Telmo Correia, Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Sr. Presidente, a lei prevê o indeferimento liminar. E o indeferimento liminar quando as matérias não se inscrevem na competência do órgão, nem, nem, nem,
Nem, aqui não se trata sequer, eu nem antevejo aqui qualquer consideração de natureza para convelar isto numa intenção política. Não, não. Isto é para criar uma carreira em concreto, ponto. Está muito para além das... E, portanto, eu sempre fui defensor, sei que não é assim que pensam todos os senhores deputados, mas sempre fui defensor de que, para prestigiar o Instituto das Petições, é preciso, de facto, utilizar a competência que está na lei para o indeferimento liminar sempre que ele faça sentido. Porque senão, se a gente aceita sempre tudo, que é o que a gente tem feito, o resultado é que as petições não têm significado absolutamente nenhum. Não são politicamente relevantes para a Assembleia da República. A Assembleia da República é um bocadinho um albergue espanhol onde cabe tudo. E eu, sinceramente, não sou apologista desse princípio. E acho manifestamente, se há casos concretos em que se inscreve o princípio do indeferimento liminar, e o indeferimento liminar não é deixar as pessoas sem resposta, é responder que foi indeferido por não se inscrever na competência direta da Assembleia da República. Ponto.
Sr. Deputado Luís Marques Guedes, facultaram-me aqui o artigo 12º sobre o exercício de direito de petição e os fundamentos para o indeferimento liminar são apenas estes. Se a pretensão deduzida for ilegal, que manifestamente não é o caso, se visar a reapreciação de decisões dos tribunais, não é o caso, se visar a reapreciação pela mesma entidade de casos já... Vou concluir e depois voltaremos a essa. Se visar a reapreciação pela mesma entidade de casos já anteriormente apreciados, e ainda se for apresentada a coberta de anonimato ou carecer de qualquer fundamento. Portanto, a fundamentação que o Sr. Deputado propõe para o indeferimento liminar é a ilegalidade da pretensão deduzida. Faça o favor.
Sr. Presidente, exatamente, quer porque entendo que isto não se inscreve nas competências do órgão de soberania à Assembleia, a criação de carreiras é o órgão de soberania e o Governo é que tem essa competência, além de que também, pela norma travão, a Assembleia da República também não pode estar a criar este tipo de... nunca poderia embarcar neste tipo de soluções, de estar a criar, porque necessariamente a criação de carreiras tem despesas, implica despesas, portanto isto tem que partir de uma iniciativa propulsiva da Assembleia da parte do Governo, ou então frustra-se completamente, porque seria atirar para as calendas para 2018 ou para o próximo orçamento a despesa inerente a isto, e portanto acho que há todas as razões para se arguir a ilegalidade disto, por manifestamente, mas ao Sr. Presidente, é os tais casos em que eu sei que há deputados que pensam de maneira diferente, acham que com jeitinho dá para aceitar tudo.
Sr. Deputado Luís Marques Guedes, é exatamente o meu caso. Não propriamente de aceitar tudo, mas de considerar que no âmbito de competências desta Assembleia, enfim, não se esgota no legislar, não é? Como sabemos e concordamos todos, não é? E há inúmeras considerações que poderão merecer os fundamentos da apresentação da petição e recomenda-se, por exemplo, aqui na nota de admissibilidade, o reencaminhamento para o Governo das petições convoladas. Portanto, eu, sinceramente, acho que o fundamento da ilegalidade é demasiado forte para aqui excluir uma apreciação liminar, mas as senhoras e os senhores deputados decidirão. O Sr. Deputado António Gameiro tem a palavra.
Eu julgo que o Sr. Deputado Luís Marques Guedes tem razão e eu acompanho neste pensamento, porque nestes 12 anos de deputado nesta casa, de facto, nós aceitamos aqui tudo. O Código de Procedimento Administrativo, relativamente aos particulares, quando se dirige à administração pública, se não se dirigirem ao órgão competente, o órgão competente deve dirigir os documentos ao órgão competente. Portanto, tem essa obrigatoriedade legal. E aqui nós devemos fazer o mesmo, devemos não admitir, dizendo aos peticionantes que dirigimos as petições ao membro do Governo competente para efeito de análise. Porque, de facto, é manifestamente incompetente a Assembleia da República na matéria a que a petição diz respeito. Portanto, não só o artigo 122 da Constituição diz que o órgão superior da administração pública é o Governo, como nas competências da Assembleia da República, apenas a linha T do artigo 165, número 1, afirma que temos competência para as bases do regime e penso que âmbito da função pública. E, portanto, é para aquelas carreiras, aqueles três diplomas que normalmente aqui vêm. A lei dos cargos dirigentes, o regime das remunerações e das incompatibilidades. Normalmente não temos outra capacidade, que são regimes gerais, de legislar em matéria de organização da administração pública. Portanto, manifestamente, agora julgo que o Sr. Presidente também deu aqui quase a solução perfeita, que é, de facto, uma vez admitidas, manifestamente podermos dizer, como o Sr. Deputado Telmo Correia dizia muito bem, aos posicionantes que nós não temos competência para esta matéria, mas que dirigimos ao Governo, neste caso ao Sr. Ministro das Finanças, que é quem tem competência para a criação de carreiras, ainda que com o Ministro da Administração Interna, que tem a área de tutela de proteção civil, penso que é um... Mas devemos, de facto, limitar um pouco isto. Eu sou a favor disso, porque uma coisa é uma petição, outra coisa são intenções de pedir à Assembleia da República que intervenha politicamente. E aqui aquilo que podemos fazer, no que temos as nossas competências politicamente, é dar a conhecer ao Governo as intenções deste conjunto de petitionantes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos adiar estas 10 petições, ou a deliberação sobre estas 10 petições, e eu sugeria que os seus deputados que se manifestaram no sentido do indeferimento liminar, que na próxima reunião trouxessem os seus argumentos mais estruturados para ponderar o que a decisão final a tomar. Temos...
Isto já não é, Sr. Presidente.
Isto já não é.
Temos esta questão tão seca, como foi dirigida à Assembleia.
Temos também uma outra petição, que por lapso manifesto, foi remetida à Comissão, e é a petição número 420, que solicita alterações no sistema da proteção civil, mas que, obviamente e explicitamente, se dirige ao Ministro da Administração Interna e, portanto, propomos apenas reenviá-la para o seu destinatário. Para o seu destinatário. E?
Mas de admissão não é
nada. E passamos então ao ponto 8. Apreciação e votação dos relatórios finais de petições, e eu convidava então o Sr. Deputado António Gameiro para apresentar os... Não sei se são matérias completamente diferentes, mas se por comunidade entender abordar as duas... Faz o favor, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente, e também por economia de tempo. De facto, a primeira petição tem a ver com a obrigatoriedade dos portadores de armas de fogo, que têm armas antigas e livretes antigos, os poderem ou não renovar. Portanto, o peticionário não concorda com a obrigatoriedade que a lei impõe, a lei das armas, nem com as portarias de dois governos diferentes, no caso de dois anteriores governos, que regulamentaram por portaria nos termos da lei esta matéria, e fica claro, resulta claro do regime de que os governos, a Assembleia da República assumiu, portanto, a obrigatoriedade da substituição dos livretes de manifesto de armas, a correr ao mesmo tempo ou simultaneamente que a renovação dos mesmos. E, portanto, nós somos aqui interpelados a ponderar da legalidade das portarias, mas, de facto, as portarias têm cabimento completo no quadro da Lei das Armas, quer da lei originária de 2006, quer das alterações de 2007, 2011 e 2013, e, portanto, a emissão dos livretes de manifesto de armas são renovados e devem ser renovados, independentemente da idade das armas no momento em que eles terminam o seu prazo de validade. E, portanto, deve ser dado conhecimento desta petição e do presente relatório aos grupos parlamentares para ponderação de eventual apresentação de iniciativa legislativa se o que quiserem alterar a lei das armas, mas não parece que seja um problema do país esta obrigatoriedade de que me calha também a mim, enquanto portador de armas de caça, de ter que renovar os manifestos quando termina o prazo de validade, como nós faremos para a carta de condução e para o outro tipo de títulos que temos autorizadoras de exercício por parte do Estado. A segunda petição tem a ver com uma espécie de recomendação à Assembleia da República para que tenha maior atenção, autonomizando os princípios da transparência e da anticorrupção, penso que do combate à corrupção, em todos os seus diplomas, de modo a garantir uma efetiva, a efetivação de direitos e liberdades fundamentais. E, portanto, considera o peticionário que esta opção de ter muito mais atenção ao princípio da transparência e do combate à corrupção permitiria criar uma estrutura destes princípios e, portanto, uma projeção dogmática do sistema jurídico global, coisa que eu manifestamente julgo que esta Assembleia da República tem tido ao longo dos anos essa atenção. Mesmo o quadro hoje do Conselho de Prevenção da Corrupção junto ao Tribunal de Contas teve aqui nascimento nesta Assembleia da República. Todo o quadro normativo do combate à corrupção e da exigência de transparência tem sido um combate que a Assembleia da República tem feito. Hoje mesmo, por resolução da Assembleia da República, resolução número 62/2016, portanto, temos constituído em funcionamento, e muito bem, uma comissão eventual para o reforço da transparência no exercício de funções públicas. E, portanto, tem sido, por via do debate na comissão dos relatórios GRECO, tem sido, com a presença da Sra. Ministra da Justiça e de todos os outros demais dignatários do Estado, uma preocupação dos deputados ter sempre presente que, de facto, o princípio do combate à corrupção e da exigência de uma transparência absoluta é, não só, digamos assim, um diapasão de comportamento daqueles que apoiam em determinado momento um governo, mas sobretudo também, e sobretudo e muito bem, para aqueles que têm o estatuto de oposição em determinado momento, exigindo sempre mais transparência, mais clarificação e trazendo temas quentes que se vão sabendo sobre atitudes éticas menos aceitáveis por parte de muitos cidadãos. Portanto, julgo que deve ser dado também conhecimento do presente relatório aos grupos parlamentares e, se há algum grupo parlamentar quiser tomar mais iniciativas nesta matéria, penso que no âmbito da comissão eventual que está em funcionamento terão lugar, com certeza, esses debates, e nós já temos conhecimento de algum trabalho feito por essa comissão que vai no sentido do reforço destes dois princípios. Disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Gameiro. Presumo que não existem objeções à admissão do relatório e agradecendo o esforço e a clareza da apresentação que acaba de fazer, ia colocar então à votação o relatório que incide sobre a petição número 95, quanto à legalidade de portarias no que diz respeito à obrigatoriedade dos portadores de armas de fogo manifestadas com livretes antigos procederem à sua substituição pelo atual modelo. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. E o relatório relativo à petição número 166, que autonomiza princípios gerais da transparência e anticorrupção como garantia da efetivação de direitos e liberdades fundamentais. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Uma vez que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves está ausente, o parecer relativo à petição número 230, que foi admitida em tempos, relativa ao direito à memória e ao direito ao afeto, ficará para a próxima reunião. De seguida, senhoras e senhores deputados, encontram-se várias petições que se enquadram na decisão relativamente à necessidade de atender a atrasos superiores a 6 meses e, portanto, proceder à respectiva convolução. Pergunto se há objeções a que votemos as seis petições simultaneamente, em conjunto. Não havendo objeções, vou então colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Temos agora o relatório da proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à Agência da União Europeia para a Cibersegurança e à Certificação da Cibersegurança das Tecnologias da Informação e Comunicação, de que é relatora a senhora deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, esta iniciativa surge na sequência da revisão intercalar da Estratégia para o Mercado Único Digital, no âmbito da qual a Comissão Europeia se comprometeu a proceder à revisão do mandato atribuído à agora denominada Agência da União Europeia para a Segurança das Redes e da Informação, cujo quadro atual se complementa com a diretiva relativa à segurança das redes de informação. O Conselho Europeu, nas suas conclusões de 15 de novembro de 2016, já assumia que as ciberameaças e as vulnerabilidades continuam a evoluir e a intensificar-se e reconhecia a necessidade de uma cooperação contínua e mais estreita, particularmente no tratamento de incidentes transfronteiras de grande escala em matéria de cibersegurança. Conforme enfatizam os considerandos da proposta, a digitalização e a conectividade estão a tornar-se características centrais num número cada vez maior de produtos e serviços e, com o surgimento da internet das coisas, espera-se que milhões, se não mesmo milhares de milhões, de dispositivos digitais conectados sejam implantados em toda a União Europeia durante a próxima década, reforçando que, embora cada vez mais dispositivos estejam conectados à internet, a segurança e a resiliência não são suficientemente integradas desde a concepção, conduzindo a uma insuficiência de cibersegurança. Refere-se que, neste contexto, a utilização reduzida da certificação leva a que haja informação insuficiente para os utilizadores empresariais e individuais sobre as características de cibersegurança de produtos e serviços de TIC, prejudicando a confiança nas soluções digitais, e que a digitalização e conectividade crescentes conduzem a maiores riscos de cibersegurança, tornando assim a sociedade em geral mais vulnerável a ciberameaças e agravando os perigos que as pessoas enfrentam, nomeadamente as pessoas vulneráveis como as crianças. Constata-se que, apesar dos ciberataques terem a miúdo uma natureza transfronteiriça, as respostas políticas por parte das autoridades responsáveis pela cibersegurança e as competências de aplicação da lei são predominantemente nacionais, sendo que esta realidade exige uma resposta e uma gestão de crises a nível da União Europeia, criando políticas específicas e desenvolvendo instrumentos mais abrangentes que permitam mostrar a solidariedade europeia e prestar assistência mútua. E, portanto, consequentemente, a Comissão vem propor, através desta iniciativa, uma revisão da estratégia de cibersegurança que visa, nomeadamente, os objetivos que eu referi. Eu referi os objetivos e depois concretizei-os, mas, em traços largos, são aumentar as capacidades e o grau de preparação dos Estados-membros e das empresas, melhorar a cooperação e a coordenação entre Estados-membros, instituições, agências e organismos da União Europeia, aumentar as capacidades a nível da União Europeia para complementar a ação dos Estados-membros, designadamente no caso de cibercrises transfronteiriças, aumentar a sensibilização dos cidadãos e das empresas para as questões de cibersegurança, aumentar a transparência da garantia de cibersegurança de produtos e serviços a fim de reforçar a confiança no mercado único digital e na inovação digital, evitar a fragmentação dos sistemas de certificação na União Europeia e dos requisitos de segurança conexos, bem como dos critérios de avaliação nos Estados-membros e setores. E são estes os prazos principais. Quanto aos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, a iniciativa tem como objetivo fazer face ao crescendo de desafios e riscos inerentes ao desenvolvimento e aprofundamento do mercado interno, em especial do mercado digital europeu, reconhecendo as ameaças de dimensão e impacto transfronteiriços que colocam em causa os direitos e a segurança de pessoas, empresas e instituições, com efeitos económicos nocivos e que serão mais eficazmente enfrentados com uma ação concertada e coordenada de Estados-membros e da União Europeia. Concorda-se, portanto, com a avaliação subjacente à intervenção em apreço de que o aumento da ciberresiliência da União Europeia não se compadece apenas com a ação isolada de cada um dos Estados-membros ou uma abordagem fragmentada à realidade da cibersegurança, nomeadamente ao nível dos sistemas de certificação. Ainda assim, faço esta nota, no processo de transição para o proposto Sistema Europeu de Certificação de Cibersegurança, ainda em aberto no documento, conta-se com uma aplicação adequada e articulada com a realidade específica dos sistemas nacionais em vigor e dos interesses em presença. De resto, o alcance das medidas previstas é apresentado de forma a não exceder o estritamente necessário para a concretização dos objetivos definidos, respeitando o espaço próprio de intervenção dos Estados-membros, que é, pelo contrário, potenciado com a partilha e reforço de capacidades operacionais. E, portanto, considera-se que não há qualquer violação do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade. E o parecer é de que o presente relatório, com o objeto que eu já referi, deve ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. Vou então colocar à votação o relatório. O relatório que acaba de ser apresentado. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. À Sra. Deputada Isabel Moreira, os nossos agradecimentos pelo trabalho e pelos esclarecimentos que nos prestou. Vamos então passar aos pareceres da Subcomissão de Ética. O Sr. Presidente da Subcomissão de Ética, deputado Luís Marques Guedes, não tem pareceres para apresentar. E relativamente às atas números 3 a 14, correspondentes às reuniões de 4 de outubro e 15 de novembro. Há alguma retificação ou alguma objeção ou sugestão de melhor redação? Não havendo, vou colocar as atas à votação. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. Sr. Deputado Telmo Correia, o requerimento do CDS chegou-me ontem. Quando tive a informação que tinha chegado, não me tinha apercebido exatamente do teor de que era pedido, mas, portanto, pensei determinar imediatamente que fosse solicitado ao Governo o documento em causa, que foi distribuído a todos os seus deputados. Contudo, o que é pedido não é isso, é que ele seja apreciado, não é, este requerimento e o pedido desse documento aqui na comissão. E dou-lhe a palavra para abordar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Procurando ser breve e tanto quanto possível claro, a questão é esta, quer dizer, nós temos o relatório da Comissão Técnica Independente, que é do conhecimento do Parlamento e que até já foi apreciado em sede plenário, e depois temos um segundo relatório relativo aos incêndios de Pedrógão Grande, designadamente, e penso de Góis também, elaborado por uma equipa chefiada pelo Sr. Professor Xavier Viegas, a pedido do Governo. Portanto, foi o Governo que solicitou esse relatório, o outro foi a pedido da Assembleia, como sabemos. Esse relatório, enfim, e espero não cometer aqui nenhuma imprecisão, mas é a ideia que eu tenho, esse relatório foi divulgado, nós temos conhecimento dele,
com exceção de um capítulo, porque foi entendimento da anterior Ministra da Administração Interna que esse capítulo poderia, não deveria ser divulgado por conter matéria de privacidade, que é o capítulo designadamente que tem, enfim, se quisermos, as últimas, a descrição das últimas horas de vida das vítimas e as circunstâncias da sua morte. Esse capítulo não foi divulgado. O atual Ministro da Administração Interna, portanto, o novo Ministro da Administração Interna, por assim dizer, deste Governo, entendeu sobre isso pedir um parecer à Comissão Nacional de Proteção de Dados. E aqui mantém-se uma série de dúvidas e de equívocos relevantes. Primeira dúvida, Sr. Presidente, tem sido apontado na opinião pública e em alguma opinião publicada a possibilidade de existências entre este relatório e o relatório da Comissão Técnica Independente, contradições entre ambos. Eu não sei se essas contradições existem ou não, quer dizer, como não tenho conhecimento desse mesmo capítulo, não posso dizer que existem contradições. Agora, o que eu acho é que essa dúvida não é aceitável que ela exista na opinião pública, não é? Não pode haver uma dúvida sobre se há contradições ou não há, sobre se as circunstâncias são aquelas, sobre se a hora de morte é aquela ou não é, sobre se todas as pessoas morreram naquela estrada num determinado momento, ou se houve outros casos, outro tempo, falta de assistência, etc. Por aí fora, eu acho que essa dúvida não pode ou não deve persistir. Dito isto, nós não estamos, eu não quero confrontar o parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que seguramente terá, dentro das suas capacidades, procurado cumprir a lei e a Constituição da melhor forma possível. Agora, Sr. Presidente, cada declaração que eu ouço sobre esta matéria mais fundamentam este nosso pedido. Ou seja, eu ouvi hoje mesmo, de manhã, penso que a declaração é de ontem, mas eu ouvi, confesso, hoje de manhã, o Sr. Primeiro-Ministro dizer: este relatório integralmente será enviado para a Senhora Provedora de Justiça, porque é este capítulo que permite precisamente avaliar, para além dos 70 mil euros de base, o montante exato de cada uma das indenizações. E, portanto, a Senhora Provedora de Justiça terá acesso integralmente. Ouvi a senhora, ouvi, de resto participei até nesse mesmo fórum da TSF, hoje de manhã, onde ouvi a senhora Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados dizer que haveria uma leitura errada da parte dos senhores deputados, porque o parecer não dizia em lado nenhum que o documento não fosse de acesso ao Parlamento e que o Parlamento teria acesso a esse mesmo documento. Bom, a existir leitura errada, digo eu, não é da parte dos deputados, porque este documento não é nosso, este documento é do Governo, foi o Governo que o pediu e, portanto, compete ao Governo decidir se o faculta à Assembleia integralmente ou não. Agora, para mim é estranho, enfim, não quero usar palavras excessivas, mas é quase que absurdo que o Governo tenha acesso ao relatório integral. A Senhora Provedora de Justiça, para estabelecimento das indenizações, tenha acesso ao relatório de forma integral. Então, e o Parlamento, que é quem fiscaliza o Governo e quem fiscalizará todas as decisões que venham a ser tomadas nesta matéria, não pode ter conhecimento. Digo isto, Sr. Presidente, para que se leia exatamente o que está neste requerimento. Este requerimento o que pretende é que esta Comissão se pronuncie no sentido que o Parlamento deve ter acesso, na nossa opinião, e que não faz sentido que não tenha. E que depois seja encontrada a forma, designadamente, enfim, o Sr. Presidente, que faça uma diligência, ou seja, que pelo menos nos seja dito, olha, tem acesso ou não tem, tem desta forma ou tem daquela, só terá acesso sob dever de sigilo ou de reserva, só terá acesso à versão anonimizada, para usar uma palavra que não é fácil, mas consta do próprio parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, ou seja, em que termos o Parlamento terá acesso. E, portanto, o que nós achamos é que deve ser encontrada uma forma do Parlamento e os deputados terem acesso e o que, no fundo, nós pretendemos é que houvesse uma diligência, obviamente, da parte de Vossa Excelência, na qualidade de Presidente da Comissão, para que juntos, realmente, o Governo, que é, por assim dizer, o dono do relatório, porque foi o Governo que o pediu, se possa saber qual é o entendimento do Governo em relação a essa matéria. Porque não é claro, Sr. Presidente, não é claro. Não é claro, no momento em que o Sr. Primeiro-Ministro diz que será enviado integralmente para a Sra. Provedora, não é claro quando o Sr. Ministro da Administração Interna aparentemente terá dito que não há acesso porque a Comissão Nacional de Proteção de Dados não o permite e, ao mesmo tempo, a Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados diz que não, senhor, que os deputados podem ter acesso. Ou seja, tem que ser clarificado e cabe na nossa missão e nas nossas incumbências, como é evidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não quis interromper, como é óbvio, mas
se calhar talvez tivesse feito, teria poupado o Sr. Deputado, na medida em que fui alertado pela existência deste requerimento, precisamente com a observação do Sr. Presidente há pouco, dele ter dado entrada extemporaneamente, fui ver de facto, fui enviado ontem ao final da tarde, portanto, e é óbvio que agora com esta exposição complementar, pretendo uma pronúncia, portanto, como é óbvio, a pronúncia pressupõe a sua inclusão na ordem de trabalhos. A ordem de trabalhos é enviada com 24 horas, portanto, esta comissão pronunciar-se-á regimentalmente na próxima reunião. Era só isso que eu pretendia dizer por hora e, portanto...
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado António Filipe. Mantém o pedido de intervenção?
Seria quase desnecessário, mas... provavelmente vamos retomá-la, mas queria só dizer o seguinte, de certa forma, porque o Sr. Deputado Telmo Correia lançou a questão e ela ficaria no ar, eu queria dizer o seguinte, eu creio que a Comissão Nacional de Proteção de Dados é uma entidade pública independente que funciona junto da Assembleia, portanto é um interlocutor nosso e, portanto, eu creio que do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, o Parlamento deve ter acesso a essa documentação. A questão é saber em que termos é que o deve ter. Há alguma experiência neste Parlamento de acesso, pela forma adequada, a documentos sob reserva. E, portanto, aquilo que se deve encontrar é saber, junto da CNPD, como é que eles consideram que os deputados devem ter acesso à integralidade do documento, ou em que termos é que devem ter, ou com anonimização, como disse o deputado Telmo Correia. E, portanto, eu acho é que, sendo dada a relação que existe institucional entre o Parlamento e a CNPD deve ser um interlocutor da Assembleia da República nessa matéria, devendo haver a concertação com essa entidade para que se encontre uma forma, ou seja, facultando acesso aos deputados que tenham o interesse e com a devida reserva, ou seja, os termos dessa reserva devem ser acertados com a CNPD e depois, evidentemente, articulados com o Governo, que é a entidade que tem o relatório. A questão será adiada, voltaremos a ela, mas queria já deixar aqui claro a nossa posição, é que o Parlamento deve ter acesso nos termos que forem considerados adequados em articulação com a CNPD.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o Partido Socialista não aceita a votação desta matéria hoje. É um direito que lhe assiste. Lamento que utilize para uma matéria como esta esse direito, mas, enfim, é um direito que lhe assiste. Eu sei. Na prática evitam que eu lamento que o Partido Socialista evite que esta comissão se pronuncie sobre a matéria hoje. Ponto. É um direito que lhe assiste, portanto respeito esse direito, mas lamento. Tenho o direito de lamentar também. Quanto à questão em si, devo dizer apenas, Sr. Presidente, que voltaremos ao assunto para tomar uma decisão, como é evidente, mas uma vez que o Sr. Presidente já colocou em cima da mesa... Eu devo dizer que o erro de base é, e acho que é uma vergonha, com toda a franqueza, é o Governo ter mandado isto para a CNPD, como é evidente. O Governo nunca devia ter mandado isto para a CNPD, nem tinha a obrigação de o fazer. O Governo tinha a obrigação de o fazer, por uma questão de respeito, era solicitar aos autores do requerimento que fizessem a anonimização do documento e, a partir daí, pura e simplesmente... O documento estava em condições, porque ele é manifestamente de interesse público. Imaginem os senhores deputados, se os juízes dos tribunais passassem a achar que as sentenças que produzem sobre as matérias iam primeiro à CNPD para saber se elas podiam ser públicas. É evidente que a CNPD diria que não podem ser públicas. É evidente. E, portanto, porque é essa a função da CNPD. Agora, esta matéria, uma matéria com a relevância de interesse público, como era este relatório que foi suscitado pelo Governo, não como uma matéria confidencial, mas como um relatório que foi suscitado pelo Governo, o erro de base primário está aí. E ainda por cima, eu acho que não foi um erro, acho que foi intencional, porque pura e simplesmente o que o Governo pretende, mas isso já é uma apreciação subjetiva minha, foi pura e simplesmente tentar escamotear e passar rapidamente para o esquecimento. O direito à memória aqui não e o respeito pela memória aqui não prevaleceu. Passar para o esquecimento esta matéria o mais rápido possível. Mas, enfim,
muito obrigado, Sr. Deputado.
Voltaremos ao assunto para a semana.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia.
Sr. Presidente, em jeito de conclusão, só para dizer o seguinte, quer dizer, é evidente que eu não discuto direitos regimentais que existem, creio, no entanto, que se tivéssemos consenso e teríamos consenso, não fosse a posição aqui expressa pelo Partido Socialista, poderíamos votar este requerimento hoje mesmo, ganharíamos com isso, mas que, infelizmente, o Partido Socialista tomou esta posição e só tenho que o lamentar. Sublinhar também, porque não disse na primeira intervenção, Sr. Presidente, que o próprio autor do relatório tem bastante protestado na opinião pública sobre a não divulgação deste relatório e sobre a não divulgação do capítulo 6º. Ainda ontem pudemos ler um extenso artigo no Público do professor Xavier Viegas, onde ele usa, e chama a atenção para a expressão que é usada, usa a expressão censura para a não divulgação deste capítulo do relatório. Foi o autor do estudo que o fez a pedido do Governo. O Sr. Deputado António Filipe pode encolher os ombros, mas é uma expressão forte, o senhor sabe que é uma expressão forte, e não a usou seguramente por acaso. E, portanto, tudo bem, está no seu direito, mas é o que acontece. Agora, Sr. Presidente, eu compreendo a posição do Sr. Deputado António Filipe e, de resto, saúdo a sua preocupação, ou seja, a posição de fundo de que esta matéria deve ser do conhecimento da Assembleia. Sublinho só duas coisas. Aquilo, desse ponto de vista que disse o deputado António Filipe, é o mesmo que nós propomos. Nós não propomos que seja imediatamente enviado de forma aberta, não é isso que nós propomos. O que está escrito no nosso requerimento é que seja dado conhecimento à Assembleia da forma que se entender como, adequada, anonimizado ou não, com dever de sigilo dos deputados ou não. É esse caminho que nós queríamos iniciar, e quanto mais cedo ele fosse iniciado, Sr. Presidente, indiscutivelmente que melhor. A única coisa que eu não estou exatamente de acordo é que isso se resolva com a CNPD, porque a CNPD deu um parecer. A CNPD não é dona do relatório. O dono do relatório, o autor do relatório, é a equipa do professor Xavier Viegas. O dono do relatório é o Governo. E, de facto, fica a ideia que o Governo, e agora aqui também, e tenho que o dizer, o Partido Socialista tem procurado que isto seja o menos discutido, o menos conhecido, quanto mais tarde melhor. Ó Sr. Presidente, corremos um risco, que é de... Antes dele nos vir via CNPD, já estar na CMTV. Quer dizer, esse é o risco. Quer dizer, enquanto aguardamos pela CNPD, a CMTV ou outra TV qualquer, ou outro jornal qualquer, já ter a versão integral. E os deputados fazem, desse ponto de vista, uma má figura, na minha opinião, porque a senhora provedora terá acesso, o Governo tem acesso, toda a gente terá acesso, a comunicação social vai tendo acesso, as vítimas, uma a uma, vão tendo acesso, e os deputados estão excluídos daquilo que seria a sua missão fundamental, que é ser o escrutínio deste relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Adivinha-se uma ampla convergência relativamente às preocupações que ditaram à apresentação deste requerimento, que será de novo abordado na próxima, ou que será agendado para a nossa próxima reunião. Muito obrigado, Srs. Deputados. Estão encerrados os trabalhos.